Shut up and sit down.
E está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
E olá, pessoas.
E Luciano Bilarim.
Oi.
E no programa de hoje vamos seguir aqui a nossa série do Oscar. Vamos falar aqui sobre o Oppenheimer. Estamos aqui fazendo uma minissérie aqui, testes curtos, falando sobre todos os filmes indicados ao Oscar. Vamos tentar fazer alguns outros indicados também. E bora lá. Alguém pode trazer a sinopse aí, que do Barbie eu esqueci?
Hã?
Sinopse.
O Oppenheimer criou uma bomba atômica.
É isso.
Sucinta, filme dirigido pelo Christopher Nolan, foi indicado aí a melhor filme, né, obviamente. Melhor diretor, melhor ator pelo Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante pro Robert Downey Jr., melhor atriz coadjuvante pra Emily Blunt, melhor roteiro adaptado, melhor trilha original, melhor design de figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor design de produção, melhor som, melhor edição e melhor fotografia. E também, da data dessa gravação, já saiu o BAFTA também, né? Então ele ganhou algumas coisas também lá. Vou citar aqui também. Ele ganhou o melhor filme, melhor ator pro Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante pro Robert Downey Jr., melhor direção pro Nolan, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição e melhor trilha original. Uma outra curiosidade aqui, se tornou a maior cinebiografia de todos os tempos.
Isso eu não sabia. Que legal.
Que ele arrecadou aí 912 milhões aí, e ele ultrapassou o Bohemian Rhapsody, né? Que arrecadou 910 milhões. E ele também, acho que ele é o maior filme também pra adultos também, nos Estados Unidos.
Nossa, ficou meio esquisito. Filme pra adultos?
É, classificação pra maiores, né? Pra adultos, é. Né? Classificação, deve ser classificação R lá nos Estados Unidos. Acho que é R, né? Para botar a R, se não me engano.
E... Nossa, mas o que tem que ensinar nesse filme para ter uma classificação tão alta?
Não sei, acho que... Mas aqui também não é alto, não vê? No V18?
É, não me atentei.
Não lembro, galera. Também sei. Não lembro, mas acho que... Mas eu acho que sim.
Eu tenho 18 anos, aí eu não me preocupo com isso, não.
Eu não tenho mais esse problema.
Realmente, faz uns bons anos aí que eu nunca mais olhei a classificação indicativa de nada.
Só vai. Ninguém vai perguntar se eu tenho idade para ver o filme. Então, agora eu vou. Eu não tenho carinha de bebê para perguntar. Você tem ideia pra você dela. Mas e aí, gostaram do filme?
Fala, Bia.
Olha, eu ia assistir de qualquer forma, porque tem o Robert Downey Jr. Eu vejo tudo que ele tá. É isso. Mas assim, o elenco também, como um todo, é um absurdo. Eles deviam ter vergonha do quão bom é esse elenco. E assim, eu gostei muito. Eu fui, tipo, eu nem tava com tanta vontade no dia que eu comecei a assistir de ver um filme mais sério. Eu fui mesmo porque, tipo, sei lá, deu um tempo, já tinha visto Barbie, aí eu queria ver mais ou menos perto, porque eu não ia conseguir fazer o Barbenheimer de ver ao mesmo tempo, tudo no mesmo tempo, não. Né, no mesmo dia, porque eu não tenho essa energia. Vi Barbie em duas vezes e Oppenheimer em três. Mas eu queria ver mais ou menos, tipo, perto. Então eu fui pra ele logo depois de ver Barbie. E olha, que filme bom, hein, mano? É um tema... Eu gosto de tema relacionado com guerra. E eu gosto de tema relacionado com criação como um todo. Então, como, de novo, a criação da bomba atômica, eu fiquei muito, muito interessada mesmo. Eu não sabia quase nada sobre a história, eu só sabia que aconteceu e da tragédia que se seguiu, né? Mas todo plot, porquê, como, quando e onde, eu não fazia ideia, eu não sabia. Eu sabia que o Projeto Manhattan existia, mas essa era toda a minha informação. Eu nem sabia quem raios era Strauss. Então, foi muito interessante de assistir pra mim, assim. Mesmo fazendo minhas pausas de como transformar um filme numa série, numa minissérie, ainda assim eu gostei bastante. Eu sabia de alguns atores também, mas eu não sabia de todo mundo. Se eu não me engano, eu sabia do Cillian Murphy, do Robert Downey Jr., né, que foram, enfim, um dos motivos de eu assistir. Mas assim, não sabia que tinha a Florence. Eu sabia que tinha Emily Blunt, mas tipo, foi Josh Peck apareceu, eu fiquei surpresa. O Jack Quaid apareceu, eu fiquei surpresa. Eu não fazia ideia que o Rami Malek tava no meio também. Gary Oldman, tipo, a galera foi aparecendo, eu só fui, tipo, tá todo mundo nesse raio de filme, o que que tá acontecendo?
É.
Foi, não sei se é a palavra certa, mas foi muito divertido de assistir. Não, de novo, não... É uma palavra meio estranha pra usar pra esse filme, talvez. Mas eu me diverti muito assistindo, assim. Foi um... Ainda mais levando em conta o quanto... Tipo, eu revejo anualmente Band of Brothers, sabe? Tipo, é um assunto, assim, que me chama bastante atenção. Tipo, o meu avô era austríaco e fugiu da Áustria por conta da guerra, tipo. Enfim, é uma parte da história aí que eu acho interessante não ser esquecida e da gente... E é legal saber quem que fez e quais foram as consequências pra ele, não só enquanto o criador, mas enquanto pessoa também, né? Eu achei um filme bem... E eu achei menos pesado do que as pessoas falaram no sentido, tipo, eu não saí destruída. Eu tenho amigos que assistiram e ficaram, tipo, destruídos depois. Eu não sei se isso é uma falta de caráter minha. Não sei se...
Eu não achei, eu também não achei, não, assim. Ele é pesado pelo tema, assim, mas assim, o ritmo do filme não é aquele filme que fica opressivo, assim, que tem filmes assim que te deixa pra baixo mesmo, assim.
É, eu achei que tem momentos até divertidos do filme. Tem momentos que eu tava rindo enquanto eu assisti.
É, ele não é, por exemplo, uma lista de Schindler, por exemplo.
Ah, nossa, nossa, mas só lista de Schindler é uma lista de Schindler. Ah, não, a vida é bela também é complicado.
É, assim, por mais que ele tente dar leveza ali pra situação, é pesado, né? A vida é bela, né? Mas aqui não achei esse tom, assim, não, assim. O tema, assim, até a forma, assim, que apresenta o filme, assim, acho que é também pelo... Não sei se é pelo filme tá em preto e branco, talvez, né?
É, pra quem não sabe, ele tem partes coloridas e partes preto e branco. Inclusive, eu também não sabia disso, descobri assistindo. Achei incrível. Achei uma ótima solução.
Mas acho que esse tom também tem muito a ver, até porque, assim, o filme é completamente pela ótica do Oppenheimer e também um pouco pela ótica dos próprios Estados Unidos.
É, sim.
E eles não viam aquilo ali como uma coisa perturbadora.
Uhum.
E assim, isso acaba sendo mostrado de uma forma muito sutil.
Uhum.
E, assim, a indiferença, especialmente a cena em que os caras estão discutindo quais são as cidades que eles vão bombardear. Aí um cara fala, ah, não bombardeia essa cidade não, porque eu quero passar as férias lá. Então assim, você vê que isso é uma banalização dos caras conversando sobre jogar bombas que vão matar milhares de pessoas como se fosse uma coisa, jogar um estalinho no chão.
É um negócio... Inclusive eu achei interessante porque... Assim, eu sei que mudou ao longo dos anos, né? Não é tanto mais assim, mas normalmente eu espero que os Estados Unidos não façam filmes que mostrem essas coisas, sabe? Tipo...
Como assim?
Estados Unidos não é muito bom em ser entendi. O vilão, sabe?
Entendi.
Então, tipo, essa foi uma cena que eu fiquei chocada deles colocarem. Achei ótimo, tinha mais o que colocar mesmo. Mas eu fiquei, tipo, catapimbas. E não é que eles colocaram mesmo isso aí acontecendo no filme? Que coisa, tipo, essa parte de justamente a banalização, né? E fiquei, nossa, parabéns aí pros envolvidos, porque apesar de a gente ter outras obras, né, que fazem isso, tipo, o próprio Band of Brothers que eu comentei, tem muitos momentos em pra te mostrar que, tipo, todo mundo é humano e que não interessa quem venceu, todo mundo errou, mano, nessa droga. Mas ainda assim, ainda fico surpresa, sabe, quando acontece.
Não, e assim, não é nem só questão de até mostrar como os Estados Unidos tiveram a diferença, mas assim, até mostrar como as guerras são atualmente, porque você você dá poder pra uma destruição pra uma pessoa por um botão. E de lá pra cá, as guerras, elas são cada vez mais à distância. Você derruba milhares de bombas na cabeça de pessoas que você não sabe nem quem é, não vê a cara. É tipo assim, a banalização da morte, assim, de milhares de pessoas. Teve um filme que eu vi agora recentemente, que assim, não é um filme maravilhoso, chama Zona de Risco. É um filme de ação super clichê, assim, quase um Rambo moderno. É com o Russell Crowe. Mas tem uma parte que o personagem, ele fala isso, que é um soldado que ele é seu especialista em drones e tal, e ele fala que a guerra por tecnologia é menos brutal. Aí o outro fala, meu amigo, não tem nada a ver, é brutal da mesma forma, no final é o homem matando o homem.
Eu não sei, eu não lembro mais de como foi a gravação do Jack Ryan, mas se eu não me engano a gente falou sobre isso também lá, porque tem um episódio, não sei qual episódio, não sei qual temporada, enfim, mas um episódio aí de Jack Ryan, tem uns personagens que eles são justamente as pessoas que controlam os drones pra fazer a vistoria em uma parte de não lembro qual país. Tá maravilhoso hoje, gente. É isso aí. Aqui é informação completa.
É
isso. Mas eles são as pessoas que controlam os drones. E tem... Esse é um dos plots. Tipo, um dos caras tem que ativar um drone e ele mata uma pessoa com o drone. E ele fica nessa de tipo, mano, foi muito fácil e eu acabei de matar alguém. E eu tô, tipo, aqui e agora tá na hora do café, sabe? E é um... Nossa, é impactante, assim, é um bagulho porque eu, por exemplo, não tinha parado pra pensar até ver essa cena do Jack Ryan.
É, tem um filme também que é, tipo, não é um filme querido pelas pessoas, é um filme que eu gosto mais por nostalgia, mas é tipo, é um filme super mal visto. É um filme com Robin Williams chamado A Revolta dos Brinquedos, e um militar assume a empresa de brinquedos, e aí ele começa a ver que crianças gostam de jogos de tiros, e aí ele começa a querer transformar essas crianças para controlar as armas militares, tipo, tanques, aviões, etc, para eles lutarem as guerras a partir dessas crianças controlando, mas sem elas crianças saberem. As crianças achando que estão jogando jogos, mas estão destruindo outros países. É bem isso, assim. Mas, e assim, eu acho que também é interessante porque ele questiona também essa questão do qual foi o real propósito de jogar as bombas no Japão. Porque assim, eu pelo menos sempre aprendi na escola, sempre todo mundo diz que, inclusive os personagens falam, é pra evitar um número maior de mortes se os Estados Unidos tiverem que invadir o Japão, porque o Japão não vai se render de jeito nenhum, né? Tem até um filme brasileiro que fala um pouco sobre isso, chama Corações Sujos, que são os japoneses que moram no Brasil e eles se recusam a aceitar que, por exemplo, que o imperador se rendeu. Então tem essa questão cultural que eles alegam do Japão. Mas no filme, a meu ver, ele deixa implícito que as bombas foram jogadas para impressionar os soviéticos e impressionar o mundo.
Uhum.
E assim, uma coisa que, por mais que inicialmente no filme mostre como uma preocupação moral, foi completamente tomado pelos interesses dos Estados Unidos serem xerifes do mundo. E aí você tem o início de uma corrida armamentista, que hoje você tem, pelo menos, comprovado, isso que a gente não sabe, né? Porque tem países que a gente não sabe. Tem nove países, pelo menos, que têm armas nucleares. Aí você vê, alguns deles assinaram o tratado de não proliferação de armas nucleares, mas assim, nem todos assinaram, mas assim, como é que você convence um país a não desenvolver suas armas nucleares se você assina um tratado, mas você não quer jogar fora suas armas?
Sim.
É muito esquisito, sabe?
Sim, sim. Não, e ali, ali realmente esse papinho ali do vamos jogar a bomba só pra terminar a guerra, ela, sacou? Foi realmente pra mostrar pros outros países, entenda assim, União Soviética, ó, temos uma bomba nuclear.
Não, e assim, isso também até tem um pouco a ver até com o próprio personalidade do Oppenheimer, do personagem do Oppenheimer, né? Uhum. E sim, só aproveitando, eu gostei do filme. É um filme que eu queria muito ver, porque eu gosto muito dos filmes do Christopher Nolan e nem acho que seja esquisito usar a palavra divertimento pra esse filme, como a Bia usou, porque o Nolan, assim, a meu ver, é um dos poucos cineastas atualmente que ele consegue, assim, unir assim, um filme muito bem feito com altas bilheterias, né?
Uhum.
E normalmente ele faz gêneros, com exceção daquele Dunkirk, ele faz gêneros mais ligados a suspense e fantasia. E aí ele chegar e fazer um filme de 3 horas, quase tudo que é falado é sobre física teórica, física quântica, política, e ficar interessante, você ficar tenso e ter toda aquela questão de prender do espectador, assim, é muito legal, sabe? Você falou, por exemplo, que é uma cinebiografia. Eu não achei uma cinebiografia. Pra mim é mais um filme sobre um fato histórico do que uma cinebiografia, porque não conta a vida dele. Pra mim ele mais analisa um momento da vida dele, analisa as motivações dele, porque ele parece um pouco dúbio, né? Parece um pouco vago, não esclarece muito assim o que, que ele sente em relação ao legado dele, assim, ter criado uma arma assim tão destrutiva, sabe? Por exemplo, ele tem uma parte que ele fala que ele acredita que para esse conflito nuclear se terminar, as nações tinham que cooperar juntas, cooperação entre as nações. Ele realmente acredita nisso.
Sim.
Mas ele vê que isso é impossível, né? Aí isso lembra muito, por exemplo, filmes como A Chegada, O Dia em que a Terra Parou, que você vê que se os países realmente se unissem num bem comum, eles conseguiriam chegar a uma solução. Porém, isso não acontece porque os países simplesmente não conseguem confiar uns nos outros e um quer ser o mandão, um quer ser o chefão.
É, e um ótimo filme também, que é basicamente a mesma base, é o Vidas ao Vento, que conta a história do Jiro Horikoshi, que foi o cara que inventou um avião de caça que foi usado pelo japonês na Segunda Guerra Mundial. E é o mesmo rolê. Tipo, o cara inventou algo que é lindo, mas que é usado pra destruição. E aí, como lidar com isso? É claro que o Estúdio Ghibli não fez um filme pesado, né, como Oppenheimer nesse sentido. Tipo, eles não... É muito mais do ponto de vista do Horikoshi e de como é pra ele criar aquilo e ver o sonho dele tomar forma. Tem algumas coisas dessa culpa e etc. Mas o foco é mais belo e fofo do que em Oppenheimer, sabe? Mas ainda assim é uma outra situação similar de um cientista, alguém que tá criando alguma coisa que não existia no mundo até então daquela forma, ou no caso do Oppenheimer, realmente não existia até então, mas é essa criação que vai mudar o mundo, seja da forma que for, não só do ponto de vista de armamento, mas também que vai trazer muitas descobertas pra outras áreas, mas ao mesmo tempo, tipo, a que custo, sabe? Então é muito interessante ver isso, tipo, no caso do Horikoshi foi uma coisa um pouco mais pro âmbito artístico, né? Apesar dele ser um engenheiro, mas no caso do Oppenheimer, esse lado de como cientistas, enquanto cientistas querem descobrir os porquês e os comos e o que aquilo leva, enfim. Tanto que a gente tem diferentes cientistas dentro do grupo, tendo diferentes opções e diferentes pontos de vista a respeito do até onde a gente pode ir e o que a gente deveria fazer de verdade, mesmo que seja pra provar que é possível, né? É uma discussão muito interessante que poderia ter ficado chatíssima e ficou incrível. Ficou muito divertido de assistir. Muito interessante e muito muito, tipo...
Reflexivo.
Exatamente. Muito obrigada.
Não, e assim, interessante que assim, por exemplo, no início, né, parece que ele tem justificativas genuínas, né, o projeto da bomba. Tem aquela questão que a Alemanha vai construir uma, mas você vê que assim, por mais que não existisse, eles tinham noção do que aquilo poderia ser. Porque ele tem a ideia a partir da carta do Einstein. Mas o próprio Einstein abandona o projeto, porque ele sabe que aquilo ali implica alguma coisa.
Sim.
Muito grande, né?
Sim.
E aí depois a Alemanha já está derrotada, o projeto continua e já saiu do controle do Oppenheimer, né? Inclusive, o Oppenheimer, ele aparece mais como um gerente do projeto do que o próprio autor da bomba, né?
Total,
no início, ele é um físico teórico, ele detesta trabalhar em laboratório, mas ele muda completamente a visão dele, né? E ele passa mais parte do filme realmente recrutando as pessoas, né? E você vê, por exemplo, ele não vê, por exemplo, problema em falar para as pessoas que ele é próximo do Partido Comunista, mesmo ele vivendo num cenário completamente anticomunista nos Estados Unidos. Você vê que ele é um cara completamente centrado naquilo ali, né? Mas assim, até que ponto ele tinha realmente uma neutralidade ética para realmente desenvolver essa bomba? Porque, como a Bia falou, é uma arma, mas essa é uma arma de destruição em massa. Não é uma arma qualquer. É uma arma para não ser usada. É uma arma para intimar, né? Você faz uma arma para que não te ataque, mas não é uma arma para atacar, uma arma para se defender.
Sim.
Isso até tem que ser muito quando eu vi o filme, né? No filme Doutor Fantástico, do Kubrick, que é uma comédia, né? Mas quando eles estavam planejando o filme, era um drama, que é baseado num livro, que é se por acaso um militar americano ficasse doido e ordenasse um ataque nuclear à Rússia, o que que aconteceria? Só que ele começou a achar tudo isso tão absurdo, tão nonsense, que ele transformou numa comédia, numa paródia. Então, assim, realmente, foi uma era completamente nova surgindo ali, essa ameaça nuclear. Por exemplo, ano passado, acho, quando começou a guerra lá da Rússia-Ucrânia, os caras estavam atirando uma usina nuclear, falando, meu Deus, o mundo vai acabar.
E o próprio conceito já é maluco, né? De tipo, aqui ó, a gente tem esse projeto, você vai, entre aspas, perder, tipo, sei lá, 5 anos da sua vida trabalhando nisso, e é um produto que tá sendo criado pra nunca ser utilizado. Tipo, já é por si só um bagulho muito estranho e muito, tipo, até difícil de, tipo, colocar na balança de, tipo, ah, beleza, mas se ele nunca vai ser usado, então por que a gente tá criando? Não pode ser, tipo, só teórico ou fazer uma coisa menor? Tipo, mas ao mesmo tempo precisava, nessa situação, ser criado pra ter essa nuvem de e se por cima, né, das pessoas. Então, é muito estranho, e é uma situação, tipo, que pensando de forma impessoal, tipo, como que isso aconteceu, sabe? Tipo, às vezes parece mais ficção do que verdade. Tipo, saber que isso realmente aconteceu é muito estranho. É muito, tipo, que plot? Quem que aprovou esse briefing, sabe?
É tão doido que tem uns cálculos lá que eles fazem que a bomba pode queimar a atmosfera.
Nossa, isso, mano.
É que a reação poderia ser infinita e queimar completamente a atmosfera e acabar com o planeta Terra. Mas é menor do que zero. Então podemos fazer.
Tá ligado? Surreal. Eu não sabia disso. Como eu disse, eu não sabia quase nada, tá? Né? Da história, assim. Eu não sabia disso. E quando apareceu isso, essa informação foi de escrita, eu fiquei tipo, não importa que é perto de zero. Não é zero. Isso já é o suficiente pra vocês pararem com essa droga. Tipo, que bom que a gente sabe que isso não aconteceu, mas, mano, tipo, é muito estranho. Tipo, é muito, surreal é a melhor palavra, eu acho. É muito surreal. Tipo, tem uma chance, menor que seja, qualquer que seja, da gente destruir absolutamente tudo. Tudo bem. É pequeno. Bora. Vocês nunca jogaram RPG, não? Quantas vezes eu não tirei um no RPG, mano? Acontece essa droga. Acontece.
Sim. Né, até uma passagem que o Einstein fala. O que você descobrir aqui, você precisa passar isso pros russos, porque esse conhecimento tem que ser aberto pra todo mundo, né? Porque vocês, é algo muito perigoso que estamos mexendo, né? Vocês estão mexendo, né? Então...
Uhum.
Quer dizer, a mediocridade, a mesquinharia de que os Estados Unidos tem que ser o chefão, impede essa colaboração que é justamente o que o Oppenheimer queria.
Sim.
Ele não entendia por que isso, sim, né? Você vê que ele vai, no início, ele é muito neutro, mas ele vai assumindo um discurso político que incomoda as pessoas, por isso que tem todo aquele viés, o pessoal se volta contra ele.
Sim, e assim, dá até pra gente fazer uma comparação com uma escala menor, tipo, é muito mais fácil você explicar, por exemplo, pra uma criança, pra ela, sei lá, não colocar a mão no fogão, se você sentar com ela e explicar, tipo, lembra quando você se machucou em X momento? Então, aquilo doeu, aquilo não foi legal, né? Se você colocar a mão no fogão, vai machucar muito mais do que aquilo. Então, tipo, não faz isso porque vai ser ruim pra você. Tipo, você dá motivos e faz comparações, enfim. É muito mais fácil que você chegar pra criança e falar, não pode, ir embora. E aí ela vai fazer, sabe? Então, tipo, ir numa coisa de uma escala muito, muito, muito maior do que isso, realmente, tipo, tá aí um grande motivo pra, independente do que tá acontecendo no mundo, realmente os caras precisam saber as teorias e o que pode acontecer, até porque, tipo, vai que os cientistas em outro lugar não têm essas informações, chegam perto, alguém não pensa que, ou enfim, não chega nos cálculos de que aquilo poderia destruir o mundo, e eles destroem o mundo, sabe, tipo...
É porque o jeito que eles preferem é, tipo, a criança chega, pai, quero botar a mão no fogo. Ah, bota aí. Ai, viu? Queima.
É, que também baita rolê ruim, né?
É, sim.
Não façam isso, pessoas, por favor. Terrível. Não é uma forma de ensinar alguém, por favor. É bizarro, assim, e é muito interessante a gente ver no filme a diferença, né? Tipo, do ponto de vista dos cientistas que querem descobrir e querem descobrir, entender e compartilhar, e do ponto de vista político que é tipo, não, a gente não tem que compartilhar, a gente tem que segurar isso em cima da cabeça deles e mandar um ó, sabe?
Você vê que nem sempre a ciência ela é utilizada pra bons fins, né? Infelizmente.
Ah, total.
Não, até uma passagemzinha legal, né? Acho que tudo bem falar isso, mas acho que ele fala lá, você ganhou o Nobel, né? Por que você não ganhou o Nobel, né? Ah, porque eu fiz a bomba, né? Ah, mas o Nobel ganhou um prêmio pela dinamite.
É.
Seria, é isso, entendeu?
Mas o Nobel ganhou o Nobel?
Não, ele ganhou um prêmio, né? Não, não necessariamente o Nobel, né? O prêmio pela dinamite, né?
O prêmio, acho que ele já tinha morrido.
Sim, sim, sim.
Ou vamos criar o prêmio Nobel. Você ganhou o primeiro prêmio, seu Nobel.
Os caras chegaram, né? Tipo, a gente queria que você assinasse isso aqui, é só pra gente poder usar o seu nome. E ele, tipo, o quê? Do que vocês estão falando? Não, não, só assina. Aí ele assina, aí, parabéns, você ganhou o Nobel! E o cara, quê?
Mas o que eu gosto muito de Oppenheimer é, assim, é basicamente um filme de diálogo, né?
Maravilhoso.
E, assim, é um filme de diálogo, praticamente, não tem ação, assim, só conversa, praticamente. E,
é drama.
Drama tem um filme de tribunal, né? Que eu adoro filme de tribunal.
É lindo. Né?
Você fala da bomba. Isso que é uma coisa que eu também achei muito interessante no filme, o som do filme.
Uhum,
que, assim, a fotografia é muito legal, mas o som é muito mais impactante. Até, por exemplo, a cena da bomba. A bomba explode. Não parece nada. Na hora que eu vi a cena da bomba, eu pensei, caraca, essa é a cena da bomba que o pessoal tava falando tanto. Mas é quando, de repente, chega aquele som da explosão, bem depois, todo mundo, meu Deus, não sei o quê. Cara, aquilo ali foi totalmente arrebatador. Sim. E, assim, a meu ver, é até uma forma, assim, como o filme ele reflete, assim, por meio, esteticamente por meio do som, qual é a dimensão real do que é o poder de destruição daquela bomba nuclear.
Exato.
Porque, assim, antes do som chegar, tava todo mundo comemorando. E quando chega aquela vibração destruindo tudo, eu acho que mostra um pouco a insensatez do ser humano. Tipo, os caras estão comemorando que vocês conseguiram fazer uma bomba que pode destruir o mundo, sabe?
Sim.
E aí, eles não têm noção. E aí, quando chega aquele som lá destruindo tudo, eu achei, cara, eu achei genial. Pra mim, eu acho que eles têm que ganhar um Oscar de som.
Ah, com certeza. Então, eu acho que esse aí é uma parte que você perde um pouquinho vendo esse filme em casa, assim. Acho que não... Por mais que o seu som seja bom, assim, ele não vai te dar a mesma dimensão do que, obviamente, obviamente, num cinema bom, né?
É, ninguém tem um som IMAX em casa.
É, pois é. E até tava conversando com a Binho Off, foi nesse momento aí que tinha a galera assim meio sonolenta, assim, no filme, assim, que o meu filme é muito longo, né? Foi aí que a galera deu uma acordada, assim, que tinha um cara do meu lado, assim, meio dando uns puxilados, assim, quando veio a explosão lá, cara, ele deu aquela assustada, assim, a galera tomou um susto, eu tomei um sustaço também, mas a galera no cinema lá tomou um sustaço, foi muito bom, cara.
Ah, o Lola mandou tu jogar uma bomba aqui na sala, meu Deus.
Cara, ele já pensou, mano, tacar um rojão no cinema?
Nossa.
Eu acho que teve isso aí no filme.
Matinê, uma sessão muito louca, que o cara, homenagem aos filmes do produtor que fazia filmes de terror nos anos 50, que era, tipo assim, cheio de efeitos, né? E no final, ele tem uma bomba, uma explosão nuclear. Aí ele filma várias projeções pra fingir que uma explosão. Aí todo mundo acha que explodiu mesmo a bomba. O filme se passa na época da Segunda Guerra, inclusive. Aí todo mundo, meu Deus, é a bomba! E todo mundo sai correndo do cinema.
Gente. Nossa, é o real 4D, né?
4D, é 4D. É igual a galera vendo o filme lá e... Acho que era um filme de... Não lembro agora o que era e ela viu o cinema.
Sim, sim. Eu não lembro qual era o filme, mas eu lembro dessa história também, das fotos.
É. E a galera vendo rejeitado e sendo esquecido do cinema. Isso aí foi incrível. Esquecer a galera do cinema, esquecer a galera lá dentro.
Mas esse quesito de toda a parte sonora é muito impactante mesmo, tipo.
Uhum.
E é muito interessante quando isso é bem usado em cinema, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a assistir Quando as Luzes Se Apagam? Acho que é esse o nome. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um de terror, o Diego não viu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando as Luzes Se Apagam.
Diego, você não vai poder ver o próximo filme do Christopher Nolan. Porque ele quer fazer um filme de terror.
Nossa, eu quero tanto. Eu nem conheço e já considero pacas.
Tá, eu vou pular, esse é o filme.
Mas esse, Quando as Luzes Se Apagam, tipo, eu fui assistir em uma sessão que tinha eu, dois amigos da faculdade, um cara sentado lá no fundo e, tipo, três candangos na fileira da frente. E era isso. Tipo, tava muito vazio. Tem uma parte do filme em que eles fizeram o som sair só de uma caixa lá no fundo. E a gente olhou pra trás achando que era o cara que tava fazendo barulho. A gente ficou tipo, nossa, por que será, né, que ele tá fazendo barulho no meio do filme? E a gente ficou uns assim, tipo, nossa, que estranho, né? Tipo, o filme tá em silêncio e o cara lá achou que ia ser engraçado. Tipo, nossa, nanã. E até a gente perceber que fazia parte da sonoplastia. E foi um negócio muito legal, assim. Tipo, foi um momento muito pequeno, mas foi um... Tipo, parabéns, mano. Parabéns por quem decidiu e parabéns pelo cinema por ter realmente feito isso de usar só uma caixa de som, sabe? Então, assim, sonoplastia traz muita coisa, né? E no próprio Hereditário, que eu não lembro mais se eu falei nesse episódio ou no de Barbie. Acho que eu falei no de Barbie, não sei. Enfim, no próprio Hereditário tem uma sequência toda que usa a ausência de som e aí um som específico pra poder trazer o que a família tá sentindo, que, tipo, maravilhoso, assim. Tipo, te leva de uma forma muito mais fácil e muito mais real pro que tá acontecendo com aqueles personagens. E bomba, tipo, bomba atômica é um bagulho que é muito difícil de entender. Tipo, é real complicado de conseguir mensurar. Porque, tipo, a gente tá acostumado a ver filme que tem bombas caindo e coisas acontecendo. Tipo, sei lá, cena do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, quando estouram bomba atrás dele. Tipo, a gente tá acostumado a ver coisas assim, tipo, filme de guerra, enfim. Mas a atômica é um negócio tão grande e tão diferente e tão, tipo, massivo que não tinha como eles passarem isso tudo. Tipo, o som ajudou muito e ainda assim a gente não entende de verdade. Ou eles não entendem de verdade, ninguém entende de verdade, sabe? É muito complicado, assim, e do ponto de vista do que eles conseguiam fazer, além do fato do maluco do Christopher, do Nolan ter feito bagulho de verdade, tem que comentar isso também, maravilhoso e completamente alucinado, fez uma explosão mesmo, cara, enfim. Nada muito longe do que ele já sempre faz em todos os filmes, né? Que ele sempre arruma alguma coisa maluca pra fazer que não seja CG e que todo mundo fica chocado. Obviamente ele não explodiu uma bomba atômica, gente, foi uma explosão bem menor. Tá tudo bem. Mas o que a gente tem no cinema, né, pra poder mostrar pra gente é realmente, tipo, o visual, o som, a reação dos personagens e tudo nessa cena foi, pelo menos pra mim, impecável.
Sim, o filme tecnicamente é um espetáculo.
É uma aula, né? Quase.
Sim, sim. Mas e eu eu acho que aqui as atuações também acho que transparecem bem, assim, né? Em muitos filmes do Nolan não é assim, né? Eu lembro também que eu não vi todos os filmes do Nolan, mas os que eu lembro, assim, acho que só o Cavaleiro das Trevas por causa do Heath Ledger, né? Que eu acho que a questão de atuação, assim, uma peça muito destacada, né?
É.
Normalmente o filme do Nolan, assim, é mais a direção dele mesmo. Mas acho, não que seja um grande destaque, mas acho que funciona aqui. Funciona bem, assim. Acho que o Cillian Murphy, assim, carrega muito o filme, assim.
Ah, ele tá muito bom.
Ele tá muito, muito bom.
Você vê que, assim, o personagem, né? Ele parece que, assim, uma pessoa que ele se preocupa muito com os atos dele. Mas, como eu falei, ele parece uma pessoa muito dúbia.
Uhum.
Ele se centra, ele é muito autocentrado também. Tem uma parte que a personagem da Florence Pugh, que é a psiquiatra de Jean Tetlow, ela diz que você não é tão problemático quanto você acha. E eu acho que isso se resume muito à característica dele, personalidade dele, né?
Uhum.
Ele é uma pessoa muito autocentrada e, assim, ele é muito ambíguo, né? Você vê que pro final que ele começa a ter, e talvez até um pouco ingênuo, no final que ele começa a ter um pouco de noção, que é aquela cena que, acho que não pode falar a cena, mas tem uma cena que mostra isso quando ele realmente percebe qual é o real impacto, real não, mas um pouco do real impacto do que realmente foi a criação dele, né? E assim, ele faz umas mudanças de tom na atuação que faz essa ambiguidade ser bem natural, assim, sabe?
Uhum.
E é um elenco muito estrelado, como a Bia falou. Tanto que, assim, tem atores, assim, como o Rami Malek, que ela falou, o Casey Affleck, que, cara, os caras parecem 5 minutos... Acho que até menos no filme.
Sim, é menos, né?
Até o Gary Oldman ali fazendo o uhum. Truman, né? Que o Gary Oldman agora tá fazendo o papel de presidente, né? Presidente, primeiro-ministro, né? Tá
é o rolê nessa do cara.
Agora. Se tiver um presidente pra fazer, chama ele.
É suave. É muito... As atuações estão todas muito interessantes, assim. E o Cillian Murphy é interessante porque, tipo, tem... Por exemplo, eu gosto muito da atuação dele no Coração do Mar. Não sei se vocês assistiram. Que é um filme sobre a história de Moby Dick. E, inclusive, os Avengers estão lá. Porque tem pelo menos 2 Avengers, que é o Thor e o... e o Homem-Aranha, os 2 estão lá. Estão muito bem no filme. Oi? O Tom Holland. Ele que tá lá. E assim, o Cillian já tá muito bom nesse filme, que é um dos filmes que um filme que eu gosto bastante dele. E eu comecei a assistir Peaky Blinders, agora que os meus amigos que... Eu esperei os meus amigos que queriam que eu assistisse pararem de falar de Peaky Blinders, e aí eu fui assistir... aleatoriamente.
Seus amigos frios e calculistas, né? Para.
Não, frios e calculistas. Inclusive, nenhum deles sabe que eu tô vendo Peaky Blinders. Então, se você tá ouvindo agora e você sabe que é você, eu estou assistindo. Eu só não te contei mesmo, porque eu esqueci. Enfim. Mas eu queria assistir sem comentário, sabe? Só pra... E ele realmente tá muito bom, assim. A atuação dele é excelente na série. E eu nem tô muito avançada e aparentemente melhor ainda. E aqui, ele... As coisas sutis de atuação que ele faz, ele, a Florence, a Emily Blunt e o Robert Downey Jr., principalmente, esses 4, são muito boas, assim. E tem umas coisas, tipo, até o Josh Pleck, quando tá em toda a sequência de explodir a bomba, etc. Tipo, a atuação tá muito, muito real, assim, sabe? Tipo, de... As nuances de... A gente tá fazendo um bagulho muito incrível, mas... Eita, Giovanna. Aliás, outro adendo também. Eu tinha visto que muita gente tinha reclamado da cena de sexo que tem no filme. E não me incomodou. Fica só um comentário random aleatório aqui. Não me incomodou. A nudez não...
Sempre tem uma trend, assim. Quais são as cenas de sexo mais desnecessárias? Ah, começou essa. Porque, assim, dizem que o Christopher Nolan não sabe fazer cena de sexo. Tanto que essa é a primeira que ele filmou, né? Mas eu não achei tão ruim, assim. Eu acho que fez um sentido, assim, dentro do contexto. O que eu achei, sim, é que as atrizes foram mal aproveitadas.
Sim,
especialmente
sim.
A Florence Pugh.
Total.
O personagem dela podia ser mais aprofundado. Mas a cena em si, não achei, assim, tão ruim, assim, como o pessoal falou.
Eu também não achei ruim, não. Realmente, poderia ser mais aprofundado. E, assim, tem tempo, né? Porque o filme é longo, né?
Sim, sim.
Não é, por exemplo, a gente falou isso um pouco do Barbie, mas o Barbie tem 1h50, né? Então, pô, que tinha tempo. Podia aproximar um pouquinho mais aqui a personagem, assim, realmente.
Uhum.
E você tá desperdiçando uma boa atriz, né? Também, né?
É, a Florence.
Sim, ela é muito boa. Eu não conheci ela, não. Primeiro filme que eu vejo com ela.
Ah, você pode fazer uma sessão Florence, então. Tem muito filme bom dela.
E assim, por mais que o filme seja longo também, e tem uma edição, assim, de várias linhas temporais, ela nunca fica confusa, a trama. A edição é muito bem feita, é muito bem amarrada.
Não. Assim, isso é uma coisa do Nolan, assim, que talvez, pelo menos esse filme, tirando talvez Momento, que seja um filme um pouquinho mais confuso, mas ele, assim, ele te... Até tem a galera que reclama que ele explica demais, mas, assim, não te deixa confuso, né?
Uhum.
Assim, desses filmes daqui recente do Nolan, essa coisa, assim, ele deixa bem pra você realmente entender bem ali o que tá acontecendo, tá? Então, funciona muito bem ali, né?
O Memento ou Amnésia, né?
É.
Ah, tá, ok.
Não, Amnésia é muito bom.
É excelente.
Mas assim, ainda mais que assim, como é um filme baseado numa história real, também é importante que as pessoas realmente entendam.
Sim, né?
Uma história real, assim, e não deixar ninguém entender. Inclusive, tem um vídeo que eu vi recentemente, vou mandar pra vocês depois. Ele fez uma autoparódia, né, num programa de um outro cara. Agora, não, é um cara que eu não sei quem é. Ele apresenta um programa lá. Mas o cara vai entrevistar o Nolan. Aí ele fala, ó, vamos fazer uma entrevista, mas sem seus flashbacks loucos e não sei o quê. Aí, de repente, aparece ele, o cara em preto e branco. Eu estava numa entrevista, não sei o quê. O quê? Eu, de repente, me tornei o destruidor, o... Como é que é? Destruidor de mundos, uma coisa assim. Aí o cara volta, você fez de novo, não sei o quê. Aí, é muito
Nossa,
engraçado, vamos lá pra você.
Por favor. É, o Nolan, ele é muito bom, né, em contar a história. Ele sabe o que ele tá fazendo, tipo... eu não vi todos os filmes dele. Eu vi, talvez... Bom, eu não assisti, tipo, Tenet, eu não vi ainda. E não vi... Até hoje eu não vi Interestelar. Isso é uma falha de caráter minha. Eu preciso assistir esse filme em algum momento. Mas, assim, todos os filmes, os últimos, assim... Desde os Batman já são muito, muito interessantes. Principalmente, de novo, que tem o Heath Ledger por grande... de mérito do ator, né? Mas eu acho que o último, de todos os últimos, assim, que eu vi dele, o único que eu não achei que a forma que ele tá contando tá realmente tão interessante assim, foi o Batman vs Superman, que aí, enfim, tem meus problemas com esse filme. Mas de resto, assim, tipo, a Amnésia, eu lembro que eu entendi o que tava acontecendo, apesar dele ser confuso. A Origem também, que podia ser um desastre completo, porque é completamente alucinado. Eu também sinto que ele consegue manter a narrativa e te explicar o que tá acontecendo sem fazer você se sentir um idiota, o que é ótimo. Ele realmente é bom nisso. E o Oppenheimer, eu acho que era um filme que precisava. Então, que bom que deu certo. Mas eu também não vi tanto assim como... eu vi mais como um filme que fala sobre alguém que existiu e tal, mas eu vi menos como autobiográfico do que, eu não sei, do que eu deveria, talvez. Não tenho certeza.
É, mas foi a mesma percepção que eu tive também.
É, né?
Uhum.
Não é um filme autobiográfico, é um filme sobre um fato histórico.
Até porque, desculpa, a gente tá falando autobiográfico, não faz sentido nenhum. O Oppenheimer não fez porcaria nenhuma do filme.
Biográfico,
tá, desculpa. Saiu autobiográfico automaticamente, não tem nada a ver.
O Nolan fez uma sessão espírita e o Oppenheimer dirigiu.
Pois é, né? Então, e aqui é o momento, senhor ouvinte, que você descobre que... Eita, o Nolan fala com fantasmas. A gente não queria contar antes, porque é um segredo, né?
Agora ele foi longe demais. O cara explodiu um avião.
Furou
uma bomba nuclear.
Uma coisa que talvez seja interessante pra quem tá ouvindo, é independente, tipo, se você já está decidido a assistir esse filme ou se... Você tá ouvindo a gente justamente porque você não quer assistir o filme e só queria um bagulho rápido aí falando a respeito. Teve todo o rolê do Barbieheimer, né? Do Barbieheimer que saiu e a galera fez até sessão de assistir um filme depois do outro. E no episódio de Barbie a gente comentou como foi interessante trazer o público de um filme pro outro filme, né? Porque os dois filmes têm coisas que conversam, apesar de não ser tanto assim, foi mais um meme, mas enfim. Mas se você tá ouvindo e veio por aqui porque você assistiu Barbie e gostou, enfim, eu acho que vale muito a pena dar uma chance pro Oppenheimer. Ele é menos parado do que ele parece, apesar de ter muito diálogo. Ele é bem mais fluido do que dá a entender que ele vai ser. Como a gente disse, tipo, as atuações são muito boas, a edição é boa, a parte sonora é boa e, como qualquer outra produção, você pode muito bem assistir como se fosse uma minissérie, se as 3 horas te assustar, porque eu sei que tem muita gente que vê filme, tipo, tem mais de 1h30, corta da lista. E não, você pode cortar, faz como se fosse uma trilogia. Uma ótima trilogia, Oppenheimer aí. Inclusive, o filme é dividido em 3, né, basicamente. Então, funciona melhor ainda.
Assiste no seu tempo. A gente também já comentou isso no cast de RRR. Assiste no seu tempo, mas assiste.
Sim, sim.
Acho que é um filme que vale a pena você assistir pelo menos uma vez, assim.
Total. E a dublagem tá legal. E a versão legendada também. o elenco inteiro é excelente, tá muito boa também, então escolhe também é o que preferir. Se tiver indeciso, corta em três, duas partes, assiste uma parte dublada, uma parte legendada também, olha só, que legal, dá uma mudança aí no, na experiência, quem sabe.
Mas eu acho que o Barbenheimer foi importante, acho que até pra trazer esse filme pra, pro holofote.
Ah,
eu acho
com,
que,
com certeza, com certeza.
Não necessariamente, também foi um pouco de interligar os públicos, mas acho que também trazer esse filme, porque acho que se esse filme saísse assim, saiu, filme novo do Nolan, talvez a galera, filme biográfico, ficou perrado e tal, talvez não desse tanta atenção quanto essa coisa assim toda do Barbenheimer trouxe assim pra eles. Então, o próprio Nolan tem que agradecer muito ao Barbenheimer, acho que
total.
Não teria feito o sucesso, acho que financeiro mesmo, né? Acho que de crítica, assim, acho que ele faria um sucesso da mesma forma, assim, mas acho que ele não daria tanto dinheiro quanto deu, assim, se não fosse
por certeza.
Por essa
e no Oscar, o Nolan tem que ir vestido de rosa e a Greta tem que ir vestido de preto, cara. E eles têm que sentar juntos, porque realmente, assim, sem querer querendo, eles se ajudaram bastante, né? Isso aí
eu acho que nunca é muito tempo, que é uma palavra muito forte, mas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir replicar isso de novo.
Ah, é.
Até porque se acontecer, não vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa forçada.
Vai ser uma coisa forçada.
Muito do nada, assim.
Não foi partido de uma equipe de marketing, né?
Então, sim, foi uma coisa bem orgânica, assim.
É, então dificilmente não vai funcionar novamente.
Assim, eu gostei muito do filme, adoro os trabalhos do Nolan, mas assim, só uma coisa que eu achei meio escroto da parte dele, é que assim, ele ficou o tempão botando a banca que não ia ter CGI no filme, que não sei o que, o caramba. E assim, teve efeitos visuais sim, só que assim, ele não quis botar os caras nos créditos. Tipo, grande parte da equipe não foi colocada nos créditos porque ele queria que tivesse essa áurea, é tudo real, não sei o que. E eu achei isso uma tremenda uma babaquice. Primeiro porque não. CGI não é vergonha, sabe? Porque assim, CGI não é só ligado ao fantasia. Tem muitas coisas que realmente são difíceis de você recriar. Uhum. Como a Bia falou, recriar uma bomba atômica não é uma coisa assim tão simples. E aí você usa o trabalho desses caras, desses profissionais, que assim, é um trabalho super especializado. E aí você não dá crédito pra eles, então bem feito. Não foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais.
Eu também acho. Assim, é aquilo. O problema é quando usa demais e fica ruim, né? Sendo um complemento...
O Oppenheimer ficou ótimo.
Ficou ótimo.
Ele dá o crédito?
Não, tá errado.
Também, pô, o CGI e maquiagem tem um negócio em comum, que na verdade é tipo, se você assiste o filme e não percebe, é porque os caras estão brilhando muito, mano. Esse é o ideal. Então, tipo, na verdade, ele tinha que ter, tipo, ficar orgulhoso que teve gente, um monte de gente vai assistir o filme. Tipo, eu não sabia que tinha, que ele fez isso de tirar a galera do CGI.
Sim, mas foi muito pouco divulgado isso.
Faz sentido, que não deveria. Então, que bom que a gente tá falando a respeito, porque é sacanagem mesmo, mano. O cara tinha que ficar feliz que, poxa, que não tá perceptível, porque é isso que tem que ser num filme desse jeito. É que nem a gente tava falando em off da série nova do Robert Downey Jr. que vai sair, e o Diego parou, ele, tipo, terminou de ver o trailer e foi pesquisar pra ver se o Robert Downey Jr. tava mesmo tão velho quanto ele parecia ali, e porque, tipo, a maquiagem tá boa nesse nível, e isso é excelente. Tipo, tem mais é que ficar natural mesmo essas coisas. Sacanagem, mano. Sacanagem mesmo.
Por que a gente celebra, por exemplo, o Jurassic Park até hoje?
Exato, assim,
ele tem muito efeito prático, mas os efeitos visuais dele, ele complementa muito bem o filme. Ó, já tá algumas coisas ali, tu percebe que ele tá adaptado, que o filme já tem mais de 30 anos. Sim. Mas ainda é muito bom, ainda passa muito, cara. Muito ainda.
Sim, mesmo filmes antigos, assim, que tem efeitos que já são datados, você tem que ver também pensando na realidade da época.
Isso. Exatamente. É. Não, e um exemplo ótimo também, que inclusive é de um desastre também, né? No caso é natural, mas no filme O Impossível é sobre a história de uma tsunami, né? E é uma família que foi afetada e as pessoas ao redor. E inclusive tem Tom Holland também. Muito bom esse filme. Mas pra quem tiver curiosidade, tem o Por Trás das Câmeras aí, de novo, o nome do filme é O Impossível, e você consegue ver que eles fizeram boa parte da cena da tsunami foi feita em uma maquete e filmaram a maquete acontecendo, e é muito legal, mas obviamente eles tiveram que usar CGI pra colocar os caras lá, né? Porque, tipo, enfim. E toda a parte de como eles fizeram essa junção, o que que foi CGI, o que que foi filmado da maquete, como eles fizeram tudo parecer unido e parecer de fato uma onda gigante, é muito interessante. Isso é o tipo de coisa que é legal. legal da gente saber que aconteceu, como e tipo, celebrar, né? Que é possível fazer um bagulho desse.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí Oppenheimer. É um excelente filme. É, só que ele não, atualmente ele ainda não tem streaming, só tem para alugar. Tanto no, mas você consegue alugar aí por R$14,90 na Prime, no Google Play, na Apple TV. Até no YouTube também, caso tenha interesse. Mas tem por aí. Não disse nada. Polícia Federal. E eu deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabai vai lá, Bia.
Baita filme. É, tô feliz que agora eu posso falar que ele foi divertido, que esse peso foi tirado de mim, que tá tudo bem. Filme divertido.
Sim, é divertido.
Filme divertido de assistir, com diálogos muito bons, atuações muito boas, sonoplastia excelente e um baita elenco. E você pode, inclusive, assistir fazendo... não sei se vocês faziam isso, tem umas versões de filme da Disney que tinha Mickey's escondido. Você pode fazer isso com esse filme tentando achar atores escondidos, porque tem muito ator ali que aparece por pouco tempo e que são excelentes. Dá pra fazer até uma brincadeira enquanto assiste, olha que legal. E assim, é uma história interessante, eu acho. Eu acho que muita gente conhece o nome Oppenheimer, mas não tanta gente assim conhece de verdade o que aconteceu, que nem como eu falei na abertura, eu nem sabia quem raios era Strauss, então foi ótimo eu conhecer quem era essa pessoa, ou saber as pessoas ao redor, e tipo, humanizar que essas pessoas existiram e são pessoas, e foram pessoas, enfim. E ao mesmo tempo, não esquecer do que aconteceu, por que, como, quando e onde, né? Então, baita filme, 3 horinhas que podem facilmente virar uma minissérie, e é uma minissérie que funciona muito bem, porque o filme é dividido em partes. Então, no meu headcanon, o Nolan fez isso pensando no pessoal que queria ver como série. Podia. E se você, de novo, assistiu só Barbie ou assistiu só Oppenheimer, vai ver o outro, porque Barbenheimer tá... nunca mais vai acontecer essa zoeira, e baita experiência legal isso ter acontecido, então vale a pena assistir os dois aí igualmente, por ambos os elencos, ambas as produções e tudo que permeia aí o rolê. Além disso, se quiserem aí, podem me achar no Instagram com B_Bock, Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, do Elementar, do Podpacast, do Jogando Casualmente e no Só Mais Uma Coisa também. Além disso, commissions abertas, olha só, com capas e artes para livro, incluindo material extra como marcador de página e trailer animado, ilustrações tradicionais e digitais, animações e motion, pack para Twitch, tudo o que isso implica, então HUD, emotes animados estáticos, thumb, imagens de donate e outras coisas mais. Coisas para jogo também, para quem não sabe, eu sou game designer, então desde level design a roteiro, até tudo 3D e 2D, eu já fiz e faço, incluindo jogos analógicos também, não só coisas, né, digitais. E se quiser alguma coisa aí que eu ainda não sei fazer, ou não faço por algum motivo, pode conversar do mesmo jeito, eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda, porque eu com certeza conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você tá procurando.
Não, então, também recomendo o filme, gostei muito. A despeito de ele ser longo, assim, eu não acho que é um problema ver o filme longo, assim, porque eu curto bastante filmes longos. Não que eu só goste de filmes longos. Na verdade, eu gosto de qualquer filme. Mas o fato de ele ser longo, pra mim, não é um problema. Tanto que eu tava até conversando esses dias com o meu amigo lá, que ele gerencia lá o site que eu escrevo as críticas. Ele falou lá, assim, ah, você quer ver esse filme aqui? Vai ter a cabine, não sei o quê. É como você gosta, lento e longo.
Você já assistiu Satan Tango?
Não, que filme é esse?
É um filme de 7 horas. Fica aí a ideia. Então.
Tá. O filme mais longo que eu vi tinha 5 horas.
Qual que foi?
É 1900, do Bertolucci.
Legal.
Mas eu realmente não ligo muito assim pra o filme ser longo. Assim, porque assim, o filme não é arrastado, sabe? Por exemplo, Diego, você lembra aquele filme que a gente viu que foi indicado ao Oscar, Drive My Car?
Sim.
Eu adoro aquele filme.
Sim.
Agora, tem filmes que são mais lentos e não são longos.
O problema não é o filme ser longo. O problema é o filme ser arrastado.
É, que também é diferente de lento, né? Tipo,
diferente de lento.
Sim. Tipo... que a meu ver não é o caso do Oppenheimer.
Exatamente.
Exato. Ele é um filme lento, não arrastado.
Mas é isso aí, eu recomendo o filme. Eu também não tinha conhecimento de toda a história. Eu sabia, já ouvi, tinha falado o nome do Oppenheimer, mas realmente não conhecia esses detalhes todos, não. E é isso aí, eu tô no Instagram, no TikTok, Luciano Bugarin Filmes, B-U-G-A-R-I-N. Faço críticas de filmes, dando dicas de filmes, de livros. Também escrevo pro site Vivente Andante, críticas dos filmes que vão estreando aí. E é isso aí, vamos aí ver como é que vai ser aí o Oscar, quem vai ganhar.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu!
Tchau!